E agora sempre aquela expectativa. Será que tá funcionando? Será que não tá funcionando? Vamos ver. Ei, gente, vocês têm que me falar se tá funcionando. Como sempre, o vídeo não condiz, né, com o áudio. Então, me perdoem, eu vou resolver isso daqui algum tempo. Bom, não sei se vocês assistiram a live de ontem, mas a gente teve aí o Phil, que compartilhou várias fofocas aí com a gente, né? E hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Ana, que eu queria muito convidar mulheres aqui para poder trocar uma ideia comigo, porque, como vocês sabem, a intenção daqui é poder descobrir como encontrar a área certa e saber o que que é para você, o que que não é, entender como é que algumas áreas, entender também como são essas pessoas, quem são as pessoas que trabalham nessas áreas, né? Porque eu sei que no começo da carreira todo mundo sofre para se encontrar ali, né? Então, por isso que eu estou convidando várias pessoas de áreas diferentes, tudo quanto é tipo, tudo quanto é lugar, para poder dar essa percepção para vocês e ajudar vocês a ter um embasamentozinho para saber onde que vai, né? E essa é a primeira mulher da área tech que eu estou entrevistando aqui pro podcast, então estou bem feliz. Porque a maioria das gurias que eu mandei convite, e eu entendo por quê, né? Elas se sentem inseguras, com medo, a gente tem mesmo esse medo, porque ser mulher numa área predominante, né, masculina, a gente já tem que ter o cuidado de fazer as coisas certas, e aí a gente tem essa neura, né, de trabalhar extra para poder se mostrar também no nível ali, né? Então eu sei que tem muita mulher que se sente insegura de falar as coisas e que tem um pouquinho de medo e tal, mas eu acho que esse exercício de fazer, né, essa comunicação online, pelo menos, te expõe, né, cria um leque de contatos para você, porque você sabe que na área de TI, contato é tudo, é importantíssimo. E também te ajuda, né, a criar esse soft skill aí que é de comunicação. Então, vamos fazer um esforcinho para a gente trocar umas ideias aí, que eu acho que é importante demais a gente tirar esse tabu aí. Então, vou apresentar para vocês uma pessoa que está muito ansiosa para trocar uma ideia, porque eu sempre acompanho ali, todo mundo comenta bastante sobre ela nas redes sociais. E a ex-emo, o escambau, é completamente emo, somos todas emos. Ana, muito obrigada por topar participar aqui desse episódio. Estou bem feliz mesmo, queria muito trocar ideia com você. Então, vou deixar aí o espaço para você falar quem é você, da onde você veio, qual é o seu habitat, o que que você alimenta.
Ai, gente, eu não preparei. Eu deveria ter preparado o que eu ia falar. Não, meu nome é Ana Luísa, né? Algumas pessoas me conhecem do Twitter ou como Nalu ou com aquele outro Twitter lá que eu falo umas bostas. Eu sou engenheira de software. Já faz um tempo. Eu também sou formada em ciência da computação na PUC. E estou em São Paulo atualmente. Na verdade, já estou em São Paulo já faz bastante tempo, mas meu R puxado não é daqui. E é isso, gente.
Então, eu queria saber, assim, da onde que veio o seu interesse de entrar na área? Como que brotou isso daí? Porque eu sei que muita gente, tipo, porque eu conheci alguém que entrava na área e ficou falando demais. Nossa, tô com o cabo tudo enrolado aqui, tem dois fones aqui ao mesmo tempo. Porque eu conheci alguém, ou porque eu gosto muito de computador, sempre gostei, tive contato. Então, eu tenho muito interesse em saber como que despertou essa ideia, esse interesse, onde que você encontrou informações, enfim.
Olha, o começo do interesse, acho que surgiu quando eu era meio que criança, assim, e eu ficava jogando joguinho online. Então, sei lá, jogava Neopets, ficava fazendo aquelas bonequinhas do Dolls, e
Ah,
aí
eu também
tinha. Sim. Aí tinha. Então, você deve lembrar que no site tinha umas Dolls animadas, que com durinho. Aí eu queria fazer aquilo. Aí eu descobri o Flash. Aí eu descobri que dava para
Aham.
animar as bonequinhas. No Neopets também eu acabei meio que por osmose aprendendo um pouco, pelo menos um mínimo assim de HTML e CSS, porque você quer deixar a página coloridinha dos seus bichinhos. Acho que começou o interesse meio nisso.
É engraçado porque eu também nunca conectei os, né, nunca conectei the dots, porque eu também fazia isso daí também de, eu também usei o Flash, eu usava muito eu fazia as animações das bonequinhas lá com as roupinhas no Flash, e aí depois eu fazia umas apresentações no PowerPoint com elas, criar umas histórias, tudo mais, storytelling, tudo mais.
Também ficava brincando de fazer história no PowerPoint. Eu desenhava no Paint os bonequinhos e ficava fazendo animação no PowerPoint, assim, de
Eu
bobo, bonequinho pra lá e pra cá.
também. Eu também. Então, você também teve blog também na época? Porque, ou MySpace? Porque eu
Sim,
também mexia
mas
muito na HTML.
os
Nos
templates.
templates. Nossa, é coisa boba que a gente não pensa que isso vai impactar, né? Que vai fazer a diferença, que vai fazer a gente despertar esse interesse em uma coisa mais complexa, né? Porque eu também eu brincava muito disso aí, não sabia, não tinha nem ideia que eu tava fazendo. Eu só queria que o bagulho ficasse rosa, ficasse com um brilhinho lá.
Então, por exemplo, se for falar o que que você aprendeu, eu não li livro, não... eu só queria que brilhasse o negócio com as cores de rosa. Aí não sabia também o que eu estava fazendo, mas eu acho que assim, eu demorei um pouco para também ligar os pontos que talvez tenha sido isso, assim. Mas acho que desde criança eu me mexi meio que com essas coisas, aí eu virei a menina do computador da casa. Aí quebrava o computador, chamava ele, me chamava para ver. Aí acho que quando eu fui falar o que que vai fazer de faculdade, eu falei, ah, já tinha meio que tentado ver coisa de programação, não entendi nada, falei, ah, vou fazer computação. Aí eu não gostei, achei horrível o primeiro ano. Aí, eventualmente, algumas pessoas me apresentaram coisas legais de computação, coisas de fazer jogo. Aí eu falei, não, isso é maneiro. E foi indo.
Mas o que que você viu na computação que você falou, oh, não é para mim, não gostei.
Eu acho que no início foi meio tipo, beleza, vamos ver, né? Aí começou a parte de programação, eu acho que meu curso era meio velhinho, meio tradicional, aí você começa a ficar, putz, isso não tá despertando interesse em mim, né? Aí, eventualmente, eu conheci um pessoal de jogos da faculdade e eu comecei a falar, pô, mas e se eu tentar mexer com jogos? Eu não mudei pro curso de jogos, eu falei, e se eu tentar meio que ter, ir para essa parte de jogos? Aí eu fui me interessando.
E hoje em dia você faz o quê? Você programa tipo com que linguagens?
Olha, eu acho que eu sempre fui meio. Não, não sei, não gosto do termo full stack, mas eu meio que mexi em tudo. Assim, eu sou mais back-end, mas já cheguei a mexer com front-end em alguns momentos. E atualmente eu mexo com Clojure, né? E com Dart. Aí eu tô mexendo bastante na parte de mobile do Nubank com Flutter. Aí acho que tá sendo a minha primeira experiência meio que mobile mesmo, mas acaba sendo meio parecido com o front, né?
Interessante. Então, eu tinha um monte de pergunta para fazer também, e aí eu fiquei tudo na minha cabeça, né? E aí eu teve os problemas lá e tudo mais, mas eu queria saber assim, como você é a primeira menina que eu tô aqui, né? Conversando, eu queria saber se qual que foi a sua visão, né? Qual que foi que como foi para você esse processo de entrar? Tinha muitas outras mulheres também no seu curso. Você sentiu que tinha algum suporte assim tal para ter alguém para procurar para te ajudar no aconselhamento? Ou foi que nem eu, isolada? Não tinha quase nenhuma mulher.
Então, foi meio isolado assim, mas por exemplo, na minha faculdade, acho que primeiro ano, primeiro semestre tá todo mundo, né? Depois todo mundo dropa. Aí tinha umas 60 pessoas, cinco meninas. Aí quem se formou, surpreendentemente, se formou umas 15 pessoas e cinco eram cinco meninas que começaram o curso. Mas assim, poucas pessoas. Eu acho que tipo, quando eu comecei um pouco a interagir na internet também, tipo, foi um ambiente meio hostil, porque, sei lá, você pergunta uma coisa assim, como eu faço isso? Aí, sei lá, num negócio de Facebook. Aí as pessoas, quando você vê, tipo, 50 solicitações de amizade, um monte de gente falando bosta. Aí hoje em dia não é mais tanto assim, porque as pessoas estão um pouco mais conscientes, né? Acho que começou a ter esses grupos de mulheres, as pessoas começaram a ter um pouco de bom senso, foram forçadas a ter bom senso na internet, mas antes não tinha muito isso na internet. Aí eu ficava até meio receosa de falar sobre essas coisas, exatamente porque. Sei lá, você pergunta uma coisa, já vem o mundo inteiro querendo te explicar. Você posta um texto de. Eu lembro uma vez que eu postei um history, que era literalmente a tela do computador, eu na faculdade. É quando eu vi, tinha umas 10 pessoas respondendo history, corrigindo o código que a professora colocou no quadro. Nem foi eu que escrevi. Tipo, muita galera se esforçou para ver o que estava escrito no history, e aí para poder criticar.
Acontece muito isso. Acontece isso no Twitter também. Tipo, às vezes você se expressa mal com alguma coisa, e aí você tá querendo dizer uma coisa, só que a pessoa distorce completamente aquilo ali. Parece que, tipo, todo mundo tá atacado. Eu também já postei código também que eu sabia que tava errado, que era exatamente para isso mesmo. E aí eu pensei, vamos ver quem é que vai. Vamos ver o que vão falar pra corrigir, né? Porque eu sabia que o erro tava bem ali, escancarado. Aí eu pensei que o pessoal ia falar: Ó, Vani, tem um negocinho aqui e tudo mais. Ah, veio o pessoal com 40 pedras na mão, assim, sabe? Querendo me ensinar até o que que era um select. E eu fiquei assim, gente, calma. E eu sinto essa hostilidade, assim, desde sempre. Desde sempre. É, esse medo. Por isso que hoje em dia eu já nem ligo mais. Eu já, se é pra falar alguma coisa, eu falo. Porque criticar sempre as pessoas vão criticar, no final das contas, né? E ainda mais quando você é mulher, porque eu sinto. Não é só pra falar, ai, não, porque eu sou mulher. Porque realmente é. O que eu vejo. Homens passando pela mesma coisa, perguntando, por exemplo, fazer uma dúvida, tirar uma dúvida. É, dependendo também, né? Tem gente que é grossa, escrota com homem também, que eu vejo. Mas um cara vai ser muito mais assim, levar muito mais na paciência, né? Segurando aqui no colo. Não, é isso aqui, ó. Não, você consegue. Aí quando é mulher, tipo, nossa, porque você é mandona, porque você é irritada, que você é grossa, quando você tá, tipo, tentando explicar alguma coisa. Então, eu sinto, né, a diferença de tratamento quando tem um homem e quando tem uma mulher. Então, se você é segura de si.
Muito triste no meu estágio. Era um cara assim, eu era estagiária ainda, mas eu sabia mais ou menos das coisas, hein? Então, um cara novo. Aí eu comecei a explicar para ele assim: ah, é assim, assim, assim. Ele, não entendo, você explica mal, nananana. Eu falava, bom, aí eu chamar o meu manager lá, então explica para ele. O cara literalmente usava as mesmas palavras. Ele falava, ah, agora eu entendi. Eu ia parar com ele, ele gritava comigo. Eu não entendia que eu estava tentando explicar para ele, eu sabia o que eu estava explicando. Ele achava que eu não sabia, então ele ficava meio que bravo. Aí chegou uma hora que eu falei assim, eu não quero mais parear com ele. Ele falou, parei aí, mano. Eu não vou ensinar nada pro Jeg, mano. Tu
É, essa pessoa não quer. O problema, ele
já
se
deixa a pessoa
sentiu.
de cavalo aí, mano. Eu não tenho paciência. Aí falou, não.
Eu também não. O problema é a insegurança, porque, tipo, o cara vê uma mina. Né? E se você for, por exemplo, mais nova que o cara, piorou então. Eles não aceitam, eles não admitem, não aceitam uma mulher, somente se for mais nova do que ele, ensinar alguma coisa. Porque o pessoal, tipo assim, você pode falar com as mesmas palavras que você falou. Eu falei com as mesmas palavras. Meu chefe só replicou o que eu falei. E aí entendeu, mas comigo não. E, tipo assim, às vezes até o jeito como você fala, você já tá falando doce. Eu sou assim, eu sou doce com todo mundo, não é só porque é macho, não. É com todo mundo, eu sou doce, eu tenho paciência. Tem um limite, né? Mas eu trato do mesmo jeito, mas já ouvi gente falando que eu era ríspida, que eu era grossa, e que eu era isso e aquilo, que eu estava me achando demais por falar aquilo. Eu falo, cara, como vocês querem que eu falo com vocês? Tipo, que nem você é um bebê, que tem 5 anos de idade, é isso que você quer que eu fale? Bota no colo. Já passei por poucas boas assim também. É difícil ser mulher nessa área.
É porque acho que tem uma expectativa assim sobre tipo como é a atitude que você deveria ser, né? E aí a partir do momento que você tá agindo de uma forma, se você for ver bem o que as pessoas veem como liderança é algo meio masculino, que é alguém meio assertivo, alguém nana, e as pessoas veem isso como uma característica muito masculina. Então, se você tem como mulher, isso acaba sendo meio merda. Mas sei lá, eu acho que eu sou meio. Eu ainda sou meio timidazinha, mas. Mas é complicado. Acho que a pior parte é as pessoas, por exemplo, overanalisarem tudo que você faz. Tipo, por exemplo, eu tive muito receio de colocar a coisa no GitHub, porque eu falava, mano, aí as pessoas vão olhar e vão ficar olhando e julgando. Tipo, as pessoas não entram no GitHub de todo homem e ficam olhando os projetos pessoais deles. Mas eu tenho certeza que as pessoas vão fazer isso comigo. Vão falar, ah, ela é ruim, ela não sei o quê.
Eu
Aí
confesso que o meu GitHub, ele também, ele tem um nome assim que não é o meu nome, eu coloco outro nome lá também, tipo, porque eu tenho essa insegurança também, porque já passei por isso também, de criar conteúdo e vir pessoas, tipo, não é para corrigir, para tipo, para te acrescentar conhecimento, é tipo para te corrigir, para te humilhar mesmo assim, sabe? Parece que eles querem colocar você no seu lugar, que no nosso lugar não é ali, né, na cabeça dessas pessoas.
Mas tem uma pesquisa no GitHub que fala exatamente isso, que tipo, as mulheres geralmente têm os PRs mais aceitos no GitHub, ou supostamente melhores programadoras, mas não é tipo, ah, mulheres são mais inteligentes. O ponto é que a mulher se manter participando e fazendo as coisas, ela precisa se provar muito mais, ela não pode ser mediana para as coisas acontecerem. Então, a mulher tem que se esforçar o dobro. E tem o ponto também que é um bias, que a mulher que não colocava que era mulher no perfil tinha uma taxa maior de aprovação de PR.
Deveria fazer isso no meu também. Ai, é triste. É engraçado, mas é triste. É muito triste. E é o que eu mais vejo da galera, tipo, mulheres quando vem falar comigo, pra pedir conselho, pra falar, pô, Vânia, não sei o que fazer, não sei qual cara seguir. É, eu comecei faculdade, mas aí só tem homem na sala, e eu não me sinto, assim, participando daquilo, né? Porque na época que eu estudei, eu não me sentia que eu pertencia ali. E o pessoal parecia que fazia tudo assim para me fazer. Eu não me sentia ali mesmo, né? E aí eu já tinha o um problema, né, de distração, né, com o TDAH, que atrapalha tudo, e eu não sabia que eu tinha. E aí tinha também o assédio, porque ser mulher, meu, você tá correndo isso em qualquer lugar você vai. Eu tinha assédio de professor, assédio de colega de classe. Então, isso aí tudo me fez perder muito assim o controle de prestar atenção, tanto que no primeiro ano eu falhei assim total. E aí tinha que ouvir fofoca no segundo ano que eu passei, porque eu tinha ficado professor e tudo mais assim. E eu lá sofrendo assim, sofrendo, dando o triplo de mim assim para poder mostrar credibilidade, né, de ter credibilidade. Então, desanima. Eu entendo por que tem muita mulher que entra e desiste. Porque que a taxa é tão assim baixa, né? Tipo, você vê mais homens do que mulher, é por causa disso, desse ambiente hostil, das pessoas te cobrarem 3 vezes mais porque você é mulher, porque na cabeça de muita gente nós temos alguma coisa diferente no nosso cérebro, porque a gente não pensa logicamente que nem eles, né? E eu tô tentando fazer isso, né? Eu vi que você também tem as suas comunidades, que você faz, né? Qual que é a sua? Eu até pedir para você
Eu
compartilhar com o pessoal
tenho o
aqui.
JS Ladies, né? JS Ladies meio que surgiu faz um tempo, e a ideia era meio que discutir um pouco sobre algumas coisas de JavaScript. A gente começou com um grupo no Telegram, começou com uma reuniãozinha ou outra, aí acabou que umas meninas chegaram a também fazer curso no Rio de Janeiro. A gente chegou a conseguir fazer um evento grandão assim de workshop lá no, na Pagar.me, em outros lugares. E é um orgulho assim, porque assim, você, depois já vieram várias pessoas comentando assim para mim depois, ah, nossa, foi um empurrão para eu meio que começar, tipo, porque você tá naquele ambiente é mais seguro se você for ver bem assim, tirar uma dúvida é mais seguro. Você se sente, tipo, eu sempre fiquei meio assim, tipo, eu sempre fui mais de tipo, beleza, tenho vários amigos da área, não, eu tô tranquila. Mas quando eu fui nesses eventos, é um bagulho que você se sente realmente mais segura, sabe que não tá tendo um julgamento a mais, assim. Vai palestrar nesse evento, você não sabe que as pessoas estão desconfiando de você. Tipo, e esse conforto eu não esperava, assim, realmente. Tipo, eu acho muito positivo. Eu lembro que no Elixir Brasil, A Charlotte chegou a comentar que a Charlotte organizava um evento específico para mulheres. E ela sempre puxava umas meninas para ir palestrando, porque, tipo, ela falava assim: ah, o melhor é começar assim, porque se você começa a palestra, sei lá, a primeira palestra num evento full masculino, você vai ficar muito mais insegura. Você começa nesse, depois já com os maiores. Achei isso maneiro.
Então, é importantíssimo a gente fazer esse trabalho, né? Por mais que no começo, quando eu fui fazer as coisas também postar, também fiquei insegura, fiquei com medo. Só que eu vi, eu ouvi, porque eu recebo mensagem, eu leio, às vezes não respondo porque não tenho tempo, mas eu leio as mensagens, eu vejo um número assim grande de mulheres vindo falando, putz, só porque você compartilhou as suas tretas, seus medos, seus anseios, isso já me deu segurança de saber que eu não tô sozinha. Que todo mundo está passando por isso e que é normal, né? A curva de aprendizado é normal, a insegurança é normal, o medo de falar é normal, que a gente tem a capacidade de mudar isso aí, né? Porque se você vê conteúdo meu ou falasse comigo alguns anos atrás, eu tinha muito medo de falar assim ao vivo, trocar ideias, mandar mensagem para as pessoas, porque eu achava que eu era irritante, coisa do tipo, estava sendo inconveniente e tal. Mas isso me abriu muitas portas. Isso me ajudou a melhorar até me portar numa entrevista, saber me vender, vender minha imagem, né? Porque se você não sabe se comunicar, você acaba perdendo uma oportunidade. Se você é muito bom no que você faz, às vezes a comunicação atrapalha você e você perde oportunidades, né? Eu vejo isso muito em mulher, então por isso que eu tô impulsionando, fazendo fez o grupo lá do Discord até para impulsionar, tem umas ideias de fazer, né? Um webinar também, umas apresentações por causa da pandemia não dá para se encontrar, né? Mas aí deixar mais para frente para vocês se encontrarem, né? Tipo num dia que todo mundo ficar saudável de novo, bem de novo, seguro de novo, poder se encontrar e fazer, né? Se você for do workshop, eu quero pegar umas dicas com você, porque você é uma pessoa inspiradora, por isso que eu estou te convidando aqui, né, para falar.
Ah, obrigada. Não, mas eu acho muito, muito importante você falou de sentir relatable, assim, você vê alguém falando, às vezes, o que passou. Ah, sei lá, você se sente meio tipo, pô, eu acho que eu tive a sorte de ter ótimas referências femininas quando eu entrei na área. Eu tive essa oportunidade, porque acho que nem toda menina quando entra, tu vê, assim, geralmente você passa um monte de homem. Mas eu participei de um grupo em que eu tive umas referências femininas absurdas que ainda são muito absurdas para mim. E eu acho que isso me impactou muito bem, assim, pode falar, mas só chegar lá. Um pouco mais fácil de conciliar.
Exatamente. Eu não, quando eu comecei, eu não tinha referência feminina. E as poucas pessoas que tinham muita rivalidade no meio. Então, por isso que eu demorei tanto assim, até para fazer parte de comunidades e tal, porque eu ficava assim, pô, os caras não me querem aqui e as minas também não me querem aqui, porque elas querem tocar essa coisa de, pô, você tá tomando meu lugar, você tá tomando meu espaço, né? E eu sempre tive essa coisa, não, eu não quero tomar seu espaço, eu quero amplificar esse espaço, eu quero que outras pessoas também venham para cá, outras mulheres também, né? Eu quero que a gente seja amiga, né? Eu quero colaborar com alguma coisa, eu quero receber sua colaboração também. Então, no começo foi difícil, porque eu não tinha referência, eu não tinha muitos amigos também da área, era só pessoa da faculdade ali, mas pessoa da faculdade, fora da faculdade, ninguém queria falar da faculdade. Ninguém queria falar outra coisa, né? Então, foi bem difícil para mim. E eu tô vendo agora que trabalhar em comunidade, você ter o pessoal que é referência para conversar, você acompanhar como essa pessoa está se sentindo, o que que essa pessoa está fazendo para poder, né, tirar essa curva e tal, é confortante, dá um conforto assim no coração, né, saber que você não está sozinha.
É só conversar, assim, trocar uma ideia, falar das coisas, já é importante, assim, se for bem.
Ó, o Léo mandou uma mensagem aqui, fez uma pergunta, eu vou ler aqui, ó. A mulher é muito mais do que uma pauta social, além da necessidade de falar sobre o feminismo, da sororidade, etc. Como vocês lidam com esse sentimento de precisar se reafirmar o tempo todo? O que você falaria para um CIO se ele te pedisse uma sugestão para melhorar a integração feminina na empresa? Uma pergunta bem complexa. Você quer responder primeiro? Eu acho que eu tenho uma opinião.
Aí, nossa, mas tô pensando em várias coisas para falar. Aí, que difícil. Pô, Assim, primeira coisa, eu acho um pouco complicado também ser mulher sempre ser uma pauta, assim, por exemplo, toda palestra que eu dei foi técnica, 100% técnica. Já vieram pessoas falar que eu era militância, nananã, que tá falando de diversidade. Eu, tipo, mano, só falei de JavaScript. Tipo, e participei de evento de Moema. E aí, o que eu fazendo mais que isso? Mas, enfim, o que eu acho, assim, que as pessoas se confundem muito em peso é a ideia de, tipo, inclusão e diversidade. Então, sei lá, por exemplo, eu posso contratar uma engenheira mulher. Já tem uma vez que fui contratada, eles fizeram um post. Apoiamos mulheres na computação, contratamos uma. Assim, tem uma coisa assim, tipo, você pode contratar uma, duas, três mulheres, mas o ambiente tem que estar apropriado. E existem várias formas de você lidar com isso de uma forma sensata, assim.
Até porque eu não acho que é legal tratar isso tipo só inclusão. Você não precisa fazer um auê, fazer um porque contratou uma mulher. Tinha que tratar isso como normativo, entendeu? Tipo, não olhar para um currículo de uma mulher e falar, putz, é uma mulher, mas tem um cara, putz, a mulher vai engravidar, entendeu? Tipo, olhar a gente, tipo, pau a pau no conhecimento mesmo, né? Tipo, putz, essa pessoa tem esses cursos, tem esse conhecimento.
Porque eu não quero ser a cota feminina, eu quero ser a cota porque eu faço as coisas, né? E não sei, eu acho que existem lugares que vão pensar nisso, né? No, que eu não estou passando uma
Uma
pessoa
cota.
ali, uma cota desconfortável.
Até porque você é um ser humano, como qualquer outra pessoa, né? E você tá ali pelo emprego, você não tá ali para ser só uma cota para poder fazer marketing para a empresa, né? Tipo, olha como a gente é uma empresa inclusiva e tudo mais. Mas aí não faz nada, tipo, para educar o pessoal, né? Tipo, para saber como lidar, não desrespeitar e tudo mais, impõe regras mesmo contra assédio e tudo mais. Então, assim. Tem coisas que dá pra fazer, mas eu acho que não precisa tratar dessa maneira, assim, como se a gente fosse, tipo, uma aberração, sabe, de outro planeta, tipo, que a gente não pertence ali, sabe? É importante a inclusão, óbvio, é importante falar sobre isso, porque se tá faltando pessoas, tem que ter pessoas diversas numa empresa, senão todo mundo pensa da mesma maneira. E aí, tipo, você não tem você não vai criar um produto, assim, que vai. Encaixar para todo mundo, vai ser sempre com aquela mentalidade ali das pessoas sempre serem iguais dentro daquela empresa. Então, é importante a diversidade, mas eu também, como falei, como você falou, não quero ser tratada como cota, eu quero ser tratada como uma profissional, sério, assim, né? De pessoa olhar meu currículo e falar, putz, a pessoa tem uma carreira assim brilhante, é por causa disso que eu vou contratar ela, independente se é homem ou mulher, né? É isso que eu queria, é isso que eu venho lutando, né? Para poder fazer isso ser algo normal, não uma exceção.
Exato.
Então, é isso que eu talvez a gente fosse falar pro CIO, tá, Léo? Ó, deixa eu aproveitar e ler algumas mensagenzinhas aqui, que tem bastante aqui. Hoje vocês estão colaborando, tô feliz. Vamos ver aqui. Léo, de novo. Boa noite, pessoal. Estão animados? Se vocês têm alguma mulher que vai beneficiar dessa conversa, compartilhe o link aí. Aí a gente tem aqui o Camila Azevedo. Eu aprendi fazendo landing page de Naruto.
Justíssimo.
Acontece, né? Mas como assim landing page de Naruto? Eu queria entender isso daí. Conta aí pra gente no comentário. Vamos lá, Isabela. E eu que já vi pessoas saindo da empresa por uma mulher e um homem homossexual saberem mais e estarem crescendo mais. Aí é problema da pessoa, né? Aí a gente só tem que
Foi
fazer um tratamento
tarde.
psicológico. Pois é, não pertence, foi tarde. Exatamente. Quem tá perdendo é a pessoa. Vamos ver quem mais comentou aqui, ó. Verônica Oliveira. Eu também tenho insegurança em postar as coisas no GitHub. Helena Dia. A gente fica com medo de errar, porque todo mundo vai julgar. Exatamente o que a gente comentou. De vez em quando, tinha uma menina na sala e quase sempre elas trancavam na metade da disciplina. Eu já vi também, isso aconteceu também comigo na época da faculdade. Eu entrei com cinco meninas na sala, só sobrou duas, só se formou duas. Vamos ver aqui, o Leonardo. O que eu não acho justo, pelo que eu vejo, as mulheres têm que provar mais, têm que ser melhor que os homens. Dá meio que vergonha de ser homem às vezes no mercado. Pedir desculpa já pela raça masculina. Mas eu queria fazer um adendo. Os melhores gestores que eu já tive foram mulheres, e hoje minha gestora é melhor e tenho o maior orgulho disso. Que bom. A única vez que eu trabalhei aqui numa empresa que tinha alguém assim, né? Foi na época que eu trabalhei na IBM, né? Que tinha a Jeannie, que foi a CIO. Foi a primeira vez que eu vi assim, uma mulher assim numa posição tão grande assim, que eu fiquei, uau, eu quero ser assim. Mentira, não quero, não quero ser CIO, não. Pensa na responsabilidade que é.
Eu acho que atualmente eu tô numa posição safe, assim, tipo, eu não sou a única mulher na área, eu vejo mulheres em posição de liderança, eu me sinto segura, assim, se qualquer merda, eu sei que as pessoas vão ter um bom senso, que é bem difícil você ter um lugar que você falar, ó, eu acredito que as pessoas aqui vão ter bom senso, e sei lá.
A gente só espera, né, o melhor, mas nem sempre vem isso daí, vem a decepção. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É, porque eu estou num momento da minha carreira que eu tô assim, eu não sei se eu vou para frente, eu não sei se eu vou para trás, eu não sei se eu pego alguma coisa nova. Você já teve alguma parte da sua vida assim, algum momento que você lembra que tipo você pensou que não era para você essa área? Você teve alguma dificuldade muito grande assim, em algum momento do seu aprendizado, tudo mais que você pensou em trocar de área, desistir, alguma coisa do tipo?
Acho que teve alguns momentos, sim. Acho que na faculdade eu senti muito isso. Eu acho que quando eu tive também algumas experiências ruins de trabalho, eu comecei a pensar, eu acho que se eu fosse homem isso não teria acontecido, não dessa forma, assim, pode ter acontecido, mas não dessa forma. Comecei a ficar meio frustrada.
O que
Mas
que te deu gás assim para continuar, para não desistir?
pior que eu acho que assim, eu não me vejo fazendo outra coisa.
Outra coisa, eu sou igualzinha.
Aí eu começo a falar, não, vou fazer outra coisa. Eu falo, putz, mas isso é o que eu estou fazendo, é o que eu estou estudando, já estou passando tempo estudando as coisas, eu gosto de estudar, peguei um gosto para estudar essas coisas, eu gosto muito de. Atualmente eu tenho objetivos muito fortes de tipo, sei lá. Eu quero fazer um mestrado, eu quero estudar naquilo, eu quero aprender
Sair
um monte
fora do
de coisa.
país,
Eu
do mesmo começou.
preciso aprender, mano, agora, porque eu gosto dessas coisas de doente, de teórico, de funcional, meu DIP. E aí eu começo a falar, mano, não saio daqui sem eu. Se eu estar fazendo o bagulho certo, tá? Tá
É que
bugando
nem.
muito.
Eu também, eu fico pensando, mas será que eu tô na carreira certa? Mas eu fico pensando, se eu sair dessa carreira, eu não sei fazer outra coisa também. Como que eu vou ganhar dinheiro? Como eu vou me sobreviver? Não vou conseguir dar conta, que é a única coisa que eu sei. Mas eu fico pensando assim também, tipo, trocar de área dentro da área mesmo, né? Às vezes eu fico assim, tipo, frustrada também, que nem você falou, né? Fico frustrada, aí eu não consigo pensar em mais nada. Eu acho que não é para mim, né? Mas é tipo, no momento é uma frustração mesmo. Você já quer dizer, eu quero desistir, assim. Já pensei em desistir tantas vezes. Aí eu penso, mas o que que eu vou fazer? Não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém aqui. Vou morar na rua, né? Mas tipo assim, você teve alguma coisa que você começou a aprender também, que você pegou e falou, não é para mim, que não vou estudar, ou e você voltou depois e aprendeu, ou coisa do tipo, alguma metodologia, alguma linguagem?
Olha, é que eu acho que eu tenho um problema, na verdade, que ao invés de eu me focar em uma coisa, eu fico vendo várias. Aí vem uma, vê outra, vê outra. Aí quando você vira o full stack, né? Sabe daquilo, sabe daquilo, sabe daquilo, sabe fazer café, o melhor café do mundo, sabe fazer um monte de coisa agora. Daí acaba sendo um fatiga, assim, também no dia a dia, onde as coisas, né? Mas aí eu penso, pô, mas se um dia eu quiser ir para essa parte, ó, já tem um pezinho aqui. Então, beleza.
A flexibilidade. Eu gosto da beleza da área é que você pode se reinventar, né? Você pode reaproveitar o seu conhecimento em alguma coisa e adaptar para alguma outra coisa. Nada é perdido. Tipo, muita coisa que eu achei que eu não ia usar, usei pra caramba, assim. Tive que realmente entender daquilo ali. Então, esse aqui é o bom, né? Tipo, se você não tá feliz, por exemplo, ah, não gosto de trabalhar no front-end, tipo, não tá me favorecendo mais. Ah, vai fazer redes, ou vai fazer qualquer outra coisa que seja o seu laço, ou que você gosta. Essa é a beleza da área, né? Só que eu também sou igual a você. Eu começo a ver uma coisa que eu acho interessante, aí eu começo a estudar aquilo ali. Aí dentro daquela coisa ali, eu vejo um termo que eu nunca vi na minha vida. Aí eu vou tentar estudar o que é aquilo ali. Aí no meio daquilo ali, tem uma outra metodologia que eu nunca ouvi falar na minha vida. Aí eu vou ler. Aí daqui eu já tô com 20 mil abas, 20 mil coisas. E tipo assim, eu tenho um conhecimento básico de tudo, não tenho aprofundamento nada, assim.
verdade.
Famosa DH. Deixa eu continuar lendo aqui algumas perguntinhas aqui. Perguntinhas não, são os comentários mesmo. Deixa eu ver aqui. Cadê? Tem muita mensagem aqui, gente.
É interessante que eu conheço gente que entrou na área fazendo jogo, virou front-end, depois virou de hiring, depois foi para a parte de gestora, depois falou, não, agora eu quero para o back-end. Tem gente que eu já vi realmente sambar muito na área agora que eu estou pensando. Essa pessoa é o principal exemplo,
Eu
eu acho.
vejo bastante a galera que eu vejo assim, a galera saindo do back e indo pro front, bastante assim. E é a mesma coisa que eu tô sentindo agora. É tipo, é que a parte do back-end, tipo, é muito quadradão assim, né? Tipo, você não tem muita criatividade para colocar ali. É tipo, processo, 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 e é isso aí. Aí na frente, no front, você tem um pouquinho mais de flexibilidade, né? Você pode botar um pouco mais, assim, não dizendo que na parte do back você não pensa, óbvio que você pensa pra caralho, tipo, muito assim, né? Você tem que saber o que você tá fazendo. Mas aí eu vejo, tipo, a opinião alheia, né? Que o pessoal, ah, eu gosto muito da parte de design, então não sei o que eu tava fazendo na parte do back. Eu também eu fico pensando, também eu gosto muito da parte de design e tudo mais, eu fico perguntando, o que eu tô fazendo aqui, gente? Mas aí eu penso, pô, dá pra aproveitar, porque tem muita gente que tá no front-end e não manja nada de back-end também, e acaba, tipo, não se tirando proveito máximo disso, né? Acaba construindo alguns códigos, por exemplo, até que tem acesso ao banco, pra fazer uma query no banco, e faz alguma coisa totalmente, assim, dá pra você perceber que a pessoa não sabe o que tá fazendo ali, né? Então, eu acho que até é bom aproveitar esse conhecimento e tal, porque eu vejo que as pessoas se sucedem, né? Quando você tem uma visão ampla, assim, de tudo, né? Da parte de trás, na parte de frente também.
Olha, é bom ter um conhecimento geral, mas é bom também ter um conhecimento teórico, mas também é bom, tipo, é que a gente também não é dois, é bom às vezes se especializar também.
Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu comecei a falar, meu, agora você está nesse trabalho, você tem a oportunidade de se especializar. Vamos se especializar em algo que você já está acostumada e tudo mais, mas aí fica a minha cabeça assim, não sei se eu quero trabalhar com isso, vamos estudar outras coisas. E aí, no final das contas, eu fico atordoada com tanto de informação e eu acabo querendo desistir daquilo ali. Aí eu fico, que nem você falei, né? Conhecimento em um monte de coisa, mas não tem aprofundamento nenhum, não tem aquele, né, conhecimento em T. Eu tenho, mas eu tenho todas essas outras coisas, assim, paralelas, assim, que eu fico, tipo, com uma vontade de aprender e não aprendo e não saio daquilo ali, né? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Ó, a minha chefe dizia que nunca conseguia ficar muito tempo no emprego por causa do ambiente machista. Tem umas empresas até que eu me sinto desconfortável. É, que a gente acabou de citar. Tô lendo os comentários do antigo aqui já, que o pessoal já tá comentando coisa que a gente tava conversando lá atrás. Ó, o Camilo falou, quando eu tinha uns 10 anos, eu queria fazer landing page para organizar as informações, as informações de Naruto, igual um amigo meu mais velho tinha feito.
É um projetinho, é um bom projetinho, esses projetinhos de tipo. Eu lembro que eu tinha feito como se fosse um caderninho de escola, um site que era como se fosse um caderninho de escola, que eu ficava escrevendo as coisas, meio que brincando, né, de escolinha.
Então você falaria para uma pessoa que, tipo, não manja nada de TI, mas tem esses gostos, assim, esse talento, assim. O que você falaria para uma pessoa dessa que está começando? Tipo, o que você aconselharia, tipo, para estudar no começo, assim, tipo, na sua opinião, que você viu que, tipo, putz, isso foi o que eu mais pesou para mim e que você acha que deveria ser algo essencial no começo da carreira?
Pô, uma coisa que sempre me falaram muito, e hoje eu também replico, é que é sempre bom você pegar um gosto seu, ao que você quer fazer, e fazer, tipo, e tentar aplicar isso. Porque se você tenta fazer, tipo, ah, eu vou fazer um marketplace, sei lá, alguma coisa lá, até vou fazer um blog. Aí, sei lá, é meio chato, assim, você tem que pegar o que você está interessado em fazer. Então, por exemplo, já vi gente que, sei lá, ah, eu gosto de anime, então vou fazer um MPI para organizar esse anime, eu vou fazer uma command line para isso. Vou fazer, sabe, juntar com algo que você gosta, ou que às vezes você tem um conhecimento prévio, você veio de outra área, fala, pô, seria legal se tivesse isso. Aí você faz um projetinho, meio que unindo o que você quer estudar e o que você quer fazer, sabe? Acho que essa é a melhor forma de começar, assim.
É, eu tô perguntando isso também porque, como eu falei, eu lancei o desafio, né? Dei a ideia do desafio lá no grupo do Discord, o grupão, né? Que tá todo mundo, não é só mulher. É, pra gente falar. O que eu falei, eu quero ir pro front, tipo, supostamente, né? Tipo, eu quero aprender essa parte. Mas eu queria fazer isso em colaboração, em tempo real, tipo, mostrar como que aprende, né? Então, esse conselho é pra mim, né? E aí a gente teve essa ideia de tentar refazer o site, né, que tem do podcast, tudo mais, para mostrar fazendo assim passo a passo, né, desde o começo, fazer a ideia do conceito, como que vai ser. E eu realmente assim, eu você falou, né, de pegar alguma coisa que você gosta, né, que você gosta de fazer. Eu vi gente fazendo, putz, eu queria fazer uma biblioteca de música, né, que tem um colega meu que conheci em festival de música, né? Ele falou que ia fazer uma biblioteca de música para organizar as coisas que eu quero e fazer anotações, tipo, review dos álbuns e colocar deixar comentário. São ideias legais, você pode fazer muita coisa. Dá para fazer tanta coisa, tipo, sem gastar muito dinheiro.
Com os projetinhos que ele estava começando, ele fez um live loop, que vai fazendo loop, ele vai botando a bateria, vai tocando. E meio que foi o projetinho para ele começar a mexer com web.
É, inclusive um colega meu que ele é gringo, vou entrevistar aqui também. É, teve um dia que ele pegou e comprou um Raspberry Pi, daí ele montou um servidorzinho também de música e me mostrou como é que era. E eu fiquei assim, cara, são tantas possibilidades, tantas coisas para fazer, que eu entendo até ficar atordoado, porque por onde você vai? Tanta coisa legal para aprender, tanta coisa, possibilidade que você pode fazer. Tem a parte de software, tem a parte de hardware também, dá para fazer tanta coisa legal. É só no começo mesmo que, tipo, é esse atordoado mesmo, né, de informação. Principalmente quando você faz uma faculdade, tipo, mais ampla, assim, que é, tipo, engenharia de software ou ciência da computação, que parece que
Eu
você
acho
não consegue.
que é mais difícil pegar um norte quando você está começando, que você vê tudo. Tem gente falando de tudo, tem meetup de inteligência artificial, de parceiro, de back-end, de gold, não, aí você começa, ah, o que eu faço? O que eu faço com o meu norte? Isso é mais difícil.
Deixa eu perguntar também pra você uma questão assim bem comum também, que até é questão minha. Como que é a sua relação com a matemática?
Olha, quando eu estava na escola, eu gostava muito de matemática. Aí eu achava que eu era boa. Aí eu fui para a faculdade, eu descobri que eu não era boa. Aí depois eu descobri que matemática mais avançada era difícil, mas era até que interessante. Aí eu tô tipo, mano, eu quero chegar nesse pontinho, porque chega um momento que matemática não é mais conta, é só uns conceitos. Aí você começa a falar, pô, eu quero entender esse conceito. Aí eu comecei a pegar interesse agora, assim, mas acho que é isso. Mas assim, eu vi que muita gente, quando eu comentei, achei, ah, matemática é importante. Tipo, acho que muita gente começou a ficar, não, mas eu preciso então fazer front-end, fazer back-end. Não, business software geralmente você não se preocupa com essas coisas, mas sei lá, inteligência, data, assim, sim.
Mas para
Agora.
programar no front não tem tanto assim, por exemplo, que nem o pessoal que usa uma linguagem mais analítica e tudo mais. É, só para o pessoal que está assustado, né, que está querendo entrar no front. Tipo, tem muito isso mesmo. Porque, tipo assim, raciocínio lógico você precisa ter, para qualquer coisa que você trabalhar, tem. Mas o pessoal. É que para mim, por exemplo, eu não vejo tanto. Eu vejo, óbvio, né? Tem que colocar as fórmulas e tudo mais, tem que entender aquilo ali. Mas na minha área, na linguagem que eu uso e tudo mais, e o que que eu faço, eu não vejo tanto assim, matemática. Foi uma das coisas que eu por isso que me interessou. Porque eu tinha muito
No
medo.
dia a dia, nada também. Tipo, bom saber, bom. É a base do que a gente faz, mas usar no dia a dia? Não, até se eu precisar usar, eu vou usar o Wolfram Alpha. Vou fazer na mão. Você é louco? Não sou doida?
Eu acho que o pessoal acha no começo que tudo é linguagem de baixo nível, né? Que tudo tipo vai ser bem assim, linguagem do computacional mesmo, 0 0 1 0 1 0 1 0 1, né? E não é bem assim, gente, já tem os comandos já pré-definidos. Alguém já fez isso aí para você já. Você não precisa se preocupar com daí, não.
Pode ter feito mal feito, por exemplo, indo na faculdade você atende 50 mil formas de fazer sorte. Aí você vai falar, não, mas já tem feito. Aí você vê o sorte do JavaScript e vê que não funciona. Aí você fica triste, mas.
Mas faz parte, né? Até hoje eu nunca encontrei assim ninguém. Tem pessoal que defende linguagem de programação, né? Fala, não, porque a minha linguagem de programação é completa, faz tudo. Aí tem uma outra pessoa que fala, não faz, não, ó, tá vendo essa gambiarra aqui que eu fiz? Tá vendo? Não é tão completa assim. Então, é só difícil encontrar mesmo, tipo, qual linguagem de programação que você quer usar no começo também, né? Mas aí vai depender do que você quer fazer, o que você quer seguir. E aí, essa é a dificuldade que tem. Mas como você, os conselhos que você falou mesmo, tipo, é querer implementar as coisas que você gosta para manter o interesse, né? Tipo,
Às
deixa eu
vezes
ver
pegar
aqui.
uma mais simples, assim, tipo, por exemplo, Python é uma boa starter language, sei lá, Elixir eu acho também que é simples, tem bastante tutorial, JavaScript tem muito mercado, pelo menos JavaScript você vai pesquisar as coisas, você vê coisa de 10 anos atrás e já é outra linguagem, PHP também tem dessas, aí é isso que eu acho um problema, assim, na verdade.
É que faz parte, né? A gente nunca para de estudar, infelizmente. É um bagulho assim que você tem que colocar na sua cabeça que vai ser eterno. Você nunca vai parar de aprender. É sempre coisa nova. Aí quando você acha que não tem mais linguagem para inventar, inventam cinco de uma vez.
Acho que um bom medidor para alguém que, tipo, sei lá, alguém, não sei como que eu defino, mas sei lá, geralmente se alguém chega e fala, eu sei JavaScript, eu manjo de não sei o que, eu sou fera no React, pode ter certeza que essa pessoa está muito estagnada, porque você sempre tem uma coisa para você saber mais, assim, sempre tem alguma coisa a mais para você ver, para você entender. Sei lá, eu posso saber fazer coisa em JavaScript, mas eu não sei como que é a implementação da linguagem de core. Tem, sei lá, acho que é muito aberto, não sei.
Deixa eu ler aqui um comentáriozinho aqui, ó. Cansei de codar, vou fazer outra coisa da vida. Mas qual linguagem de programação que roda nessa outra coisa da vida? Ah, vamos lá, o Lê. O Lê sempre está aqui, sempre acompanhando. Ana, o que você mais gosta de fazer atualmente? O que você não gostava e começou a gostar? Obrigado pela live, vocês são demais. Obrigada aí, Léo.
Pô, deixa eu pensar.
É tanta coisa que você faz que às vezes fica difícil, né, de pensar, tipo, putz, o que
Eu
me
acho
dá mais
que
prazer?
a área de segurança é algo que eu não gostava nem um pouco. Aí na minha última empresa, tipo, a galera falava tanto sobre que eu comecei a ficar noiada nessas coisas. Aí me interessei um pouquinho também. Acho que. Deixa eu pensar. Às vezes, quando eu não tenho nada o que fazer, eu fico configurando o BIM, configurando o sistema operacional. Eu só achava isso meio loucura, assim, não, porque o que que você vai fazer?
Ficar caçando coisa para fazer, né? Eu também sou assim, fico, tipo, eu me sinto insegura às vezes, eu falo, putz, eu não sei muito bem o que que isso aqui significa. Aí eu quero entender o conceito inteiro, o negócio inteiro, assim, de uma vez. Não dá para saber tudo, porque, tipo, é tipo, dois níveis abaixo do meu, dois níveis acima do meu, e eu não mexo com isso, né? Eu também fico assim. Deixa eu ver aqui outra pergunta.
E
Ah, que
coisa da
dica.
faculdade também. Antes eu odiava muito as coisas da faculdade, e depois eu falei, ah, realmente, Acho que isso é útil.
Eu tenho um exemplo bom. Na minha carreira, quando eu entrei na faculdade, eu fiz a tecnologia em banco de dados, né? E eu tava lá, tinha o meu leque lá, eu poderia ir para o BI, eu poderia ir virar desenvolvedora em banco de dados, eu poderia virar administradora, trabalhar com Big Data, muita coisa. E ali, né, eu já meio que queria, mas não sabia se era o certo, se eu queria trabalhar como DBA. E a matéria que eu mais, assim, no começo eu gostava porque o professor era excelente, inclusive entrevistei ele aqui, que é o André. Não consegui acompanhar porque, né, distração tirou tudo isso aí, mas depois eles trocaram de professor. Eu tive um outro professor que ele impactou muito, assim, meu aprendizado. Eu não queria mesmo, assim, aprender. Eu peguei ranço. Peguei ranço, assim, pela matéria. E foi essencial para mim, porque é a matéria de infra, né, infraestrutura de banco de dados, que é importantíssimo para quem quer ser DBA. E eu não conseguia. Eu evitava, faltava. Eu não ia por conta desse professor. Foi minha sina. Saí, né? Falei, o que que eu vou tentar? Primeira vaga, assim, que é algo que eu queria ter feito, né? Quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, eu queria ter trabalhado com DBA, mas no Brasil era muito difícil arranjar uma vaga, tipo, como júnior ou qualquer outra coisa. Não tem, o pessoal não confia.
É uma área que agora que eu tô pensando, nunca vi muita coisa de DBA Júnior. Acho que eles já esperam meio que deve ser difícil o muro para começar.
É um muro, demorou pra caramba pra eu conseguir uma oportunidade. Eu vim conseguir uma oportunidade quando eu saí do Brasil. E aí eu estudei, eu tive que estudar tudo de novo, do zero, assim, desde o fundamento. Aí eu fui mexer com Linux também para poder enfatizar isso na minha cabeça. E no Brasil, né, não tem. É muito difícil você arranjar uma vaga de júnior, de você trainee como DBA. Tipo, eu fiquei anos assim procurando. E eu acho que é isso mesmo, é um medo, né? Tem aquela piada, né, do delete, do update somewhere, que eu já vi gente que quase tomou processo por deletar a base inteira de produção, né? Eu entendo o medo das empresas, né, de querer contratar alguém novato. Mas como você vai encontrar profissional, então, se ninguém dá oportunidade? Isso que eu fico me questionando, né? Aqui, a gente já meio que respondeu, né, que dicas vocês dariam para quem acabou de entrar na área como estagiário. Eu acho que a organização é muito importante. Você saber as suas tarefas, você conversar com as pessoas ao redor, coletar informação. Eu tenho muito medo, às vezes, de coletar informação, pedir ajuda, que eu fico com essa sensação de que eu sou burra e não sei nada. Não, não pode, não pode. Estou tentando tirar isso da minha cabeça. É fazer pergunta. Se é estagiário.
É o mais importante. Ninguém faz direito, todo mundo fica nervoso. Eu não vou perguntar, não enche o saco.
Aí toma demanda, né? E não consegue fazer, porque não perguntou, não sabe como é que faz, não sabe onde que acha ajuda, não sabe onde encontra o erro, não sabe onde procurar a solução do erro, né? Então, acho que assim, é ter humildade e segurança de pensar, pô, eu não sou burro, eu tô aqui para aprender. É por isso que eu tô nesse estágio, né? É perguntar, encher o saco do pessoal mesmo. Perguntar alguém, pedir para alguém ser o seu mentor que tá ali. Uma pessoa que vai falar para você, não, você pode perguntar qualquer coisa que tiver, pergunta. Se eu não sei, eu vou te encaminhar para quem sabe, né? Então pedir um mentor, pede um mentor, pede alguém para ser você fazer o shadowing, né? Ficar ali atrás olhando, observando e pede tarefa, falar, ó, não sei fazer, mas eu vou tentar. Você me ajuda? Se eu estiver errado, você não me corrige, mas me aponta, tipo, ó, aqui eu acho que não é o certo. Foi o que eu fiz, né? Isso é o que eu continuo fazendo até hoje, né?
Eu acho que o estágio é para você aprender. Tipo, é para você aprender. Você pode fazer merda. Isso tem que... Eu já fiz merda. Tem que fazer merda. Tem que perguntar tudo. E, tipo, eu acho que o estágio é a maior chance também de diminuir esse muro que é para começar na área. E acho que essa coisa de perguntar é muito importante. Assim, eu acho que o maior red flag, assim, que as empresas no geral, pelo menos as que eu considero boas, bem, é a pessoa que, sei lá, sabe aceitar críticas, sabe pedir ajuda, sabe falar, não, por favor, não sei. Tipo, isso é muito importante, assim, até a pessoa mais sênior do mundo não sabe das coisas, tipo, é normal perguntar aí. E isso é algo que tem que desconstruir o mais rápido possível, eu acho.
É difícil porque envolve a sua autoestima, o seu orgulho, envolve muita coisa, né? Eu falo isso porque eu sei que eu sou assim também. É, na verdade, é o medo também de ser inconveniente também. Eu tenho essa coisa assim que eu estou sendo inconveniente com as pessoas, não sei por quê. E aí eu fico no meu cantinho assim sofrendo para tentar aprender as coisas, sendo que seria muito mais fácil a curva de aprendizado se eu chegasse numa pessoa que já sabe o que faz, né? Que ela já vai falar, putz, ó, tá faltando esse ponto e vírgula aqui, ó.
Às vezes uma coisa você tá batendo muita cabeça também, aí você tinha que falar para alguém, fala, mano, não sei isso. A pessoa fala, ah, eu acho que é isso. Às vezes a pessoa tinha mexido nisso antes, aí não tem muito por que ficar quebrando muita cabeça, assim. Acho que isso é algo que eu também procuro não fazer no geral.
Eu acho também que porque eu vi pessoas falando que tem pessoas que são meio acomodadas mesmo, né? Que não vá atrás de tentar. Porque assim, eu acho que tem que ter um limite também, né? Se você continuar num erro ou num problema que você não tá saindo dali por horas, você está desperdiçando seu tempo, né? Eu acho que tentar é importante, você tem que tentar por si próprio. É, tentar errar. Mas aí, se você está com muito, tipo, passando muito tempo ali, você vai ter esse bloqueio. É um bloqueio que você está tendo. E aí, às vezes, é uma coisa super simples que você não está prestando atenção, que somente outra pessoa que está vendo de fora, né? É, pode ver. Por isso que eu curto esse conceito do pair coding também, eu acho legal também para isso. Porque às vezes você não está escapando alguma coisa ali, que você não percebeu, mas a pessoa está lá, ó. Vamos colocar esse loop aqui, vamos colocar esse bloco aqui. É, eu acho que é importante, principalmente para o estagiário, você ficar de shadowing, no começo, é extremamente importante mesmo. E absorver mesmo, assim, ó, tipo, enxugar tudo que vocês puderem. Porque depois disso, quando você terminar a faculdade, você não vai conseguir estágio mais. Aí você não é mais estagiário, eles estão esperando que você seja já um júnior, que você já saiba alguma coisa, né? Porque para começar, para arranjar emprego é difícil no começo. Então, o estágio é uma porta de entrada para você, que eles vão falar, ó, a gente sabe que você não sabe porra nenhuma. Então, a gente vai te ensinar tudo, fica tranquilo. Ó, sou programador. Ana, me inspirei a pacas em você com programação funcional, com suas palestras, conteúdo de Randa. É, te admiro muito. Ó, que bonitinho. S2. Ó, João Henrique, boa noite, Vanessiana. Um abraço aqui de Manaus. É, Amazonas. Gente, que legal! Tem gente tudo quanto é canto aqui. Opa, que legal vocês duas juntas. Essa live vai ficar salva? Vai sim, vai ficar no canal e depois eu vou lançar lá no podcast para vocês ouvirem depois. A gente falando groselha aqui. Ah, vou ter que aprender front, droga! Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui interessante. Ok. Boa noite! Qual contato que vocês têm com Linux hoje? Abraços, parabéns pela divulgação de experiências nas lives. Você, Ana, qual que é o seu contato aí com Linux? Qual que é a sua opinião?
Eu acho que quando entrei na faculdade, eu falei, ah, eu vou usar Linux. Aí eu apanhei bastante, dou um ponto. Apanhei. Aí eventualmente eu comecei a brincar de tipo Linux diferentes, assim. E eu acho bacana. Eu gosto de explorar, na verdade. Às vezes eu acho que teve durante a quarentena, eu tive uma brincadeira que eu fiquei tocando toda hora de sistema operacional. Eu botei o PubS OS, coloquei tipo, os mais esquisitos do mundo e fiquei umas semanas eu tive. Mas tem uns que é meio fuleco, tem uns que não tem compatibilidade direito, tem uns que quebra tudo. É muita aleatoriedade, né, mesmo?
Exatamente. Eu testei também na época da faculdade algumas opções também, né? É, o Red Hat, SUSE. Hoje a gente trabalha eu trabalho com Red Hat, né? A gente usa, na empresa. Porque trabalhar como DBA, você precisa manjar bastante de Linux. Então, eu uso pra caramba o Linux. É, principalmente quando tem algumas aplicações que é direto nele, né? Então, a gente tem servidores dedicados, né, em Linux, com as aplicações corretas para eles. Então, tem que saber usar, né? Se você quer ser DBA, é importante. É isso daí. E também, scripting, né, para você fazer automação das coisas. É importantíssimo manjar isso daí.
Acho que muita gente usa Mac também, e assim, sempre tive muito preconceito com o Mac. Falei, não, a gente usa Linux. Aí eu comecei a usar Mac.
Programador raiz, né? É Linux.
É Linux bonitinho e muito caro. Então, assim, por exemplo, eu estou usando o Mac agora no trabalho e eu acho bem de buenas, assim.
Eu nunca trabalhei com Mac, eu não sei como que é. Eu acho um saco, mas a performance dele, para as coisas que eu preciso, como por exemplo, eu edito vídeo, fotos, coisas de design, é sensacional, maravilhoso, eu amo. Mas para outras coisas, eu
Você
não
tem como
consigo.
aquecer um pouco, assim, tipo, você abre o Android Studio e ele começa a gritar, assim.
Dá pra você fritar um ovo atrás do negócio, às vezes também. O meu fica assim: eu abro tipo três aplicações, o negócio tá lá, tipo. É muito engraçado. Mas eu não, eu achava que o pessoal que trabalhava com Linux era só o pessoal que programava. Linux não. Com iMac é o pessoal que fazia a aplicação pra isso, né? Pra iOS. Eu achava que só isso. Na minha cabeça, na minha concepção.
Então, eu tinha chegado a estagiar usando Mac, agora estou usando Mac de novo. Antes disso também estava com Mac. E acabou que, tipo, no início falei, mano, não vou esperar que eu vou trabalhar com Mac, mas acho que a adaptação foi bem rápida até. Eu só não compraria para mim.
Pelo que você quer fazer, não compensa. Mas então o que você faz no seu trabalho hoje, então ele requer um iMac ou é só preferência mesmo da empresa?
Pô, acho que se eu quiser rodar uma coisa iOS, acho que é bom eu ter o Mac, sim, mas no
Ah, é,
geral.
você falou do que você está trabalhando fazendo uma aplicação para mobile. Desculpa, eu esqueci daquilo ali também. Faz sentido agora. Por isso que eu falei, né? Tipo, você trabalhar, você achar que só o pessoal que trabalhava fazendo aplicação. Faz sentido. Vanessa, você saberia dizer se a transição de CS para business é viável? Eu vejo muita gente fazendo o caminho contrário e gostaria de saber sua percepção do mercado aí de fora. Olha, eu não tenho prioridade para falar sobre isso. Né? Porque eu não conheço, não é da minha área, nunca conheci ninguém, mas é uma boa questão, né, para a gente levantar depois. Vou procurar
Mas
depois e
como
quem
que
sabe.
é o curso ou a área?
Eu acho que é o curso, eu acho que é o curso de transição, eu acho. Eu acho que é isso que eu entendi, né? Ou ficou um pouquinho mal formulada a pergunta. Mas se você conseguir explicar aí, né, antes de a gente terminar a live, a gente consegue responder. Mas eu realmente não tenho prioridade para falar nessa área, não. Então, eu não sei, não tenho visão de mercado para isso.
É, eu já vi muita gente de computação eventualmente indo para a parte de gestão, assim, de gestão de pessoas, de time. Mas ainda assim, eu acho que cabe a ciência da computação. Não sei.
Deixa eu ver essa outra aqui, ó. Ana, quando vamos formar uma gangue e matar o JavaScript?
É hoje.
Já tá na hora, já não aguento mais. O pior é que a maioria das pessoas que me seguem nas redes sociais, porque não tem mesmo, é muito difícil encontrar DBA. Tipo, o que é um DBA? Onde eles estão? No que eles se alimentam? É difícil. Eu não consigo encontrar muita gente assim na minha área, não. Então, todo mundo que me segue é tudo JavaScript, tudo do front, assim, todo mundo, assim. Tudo que eu vejo, já aprendi JavaScript por osmose, assim, tipo, aprendi só vendo. Já acho que eu posso programar, já.
É verdade, a maior parte das pessoas do Twitter, essas coisas, tudo JavaScript, tudo front-end. Por que será, né? Não pensei. Acho que é porque o JavaScript é mais descolado hoje em dia.
É moderno, tá na moda. Todo mundo quer
Na
aprender.
moda, né? Framework da moda, então não quer estar na moda.
Eu fico me perguntando se é porque tem muito influencer agora, né? Os influencer tech. E todos eles, assim, os grandes, assim, todos eles só programam isso. É só essa stack que eu vejo, que eu mais vejo, assim, é CSS, JavaScript e HTML. É tudo isso aí. Então, acho que é a única referência que a galera tem quando vai na internet procurar, né, sobre programação. A primeira coisa que deve ver é isso daí. E aí fica marcado. Parece que só tem essas áreas para seguir, né? Foi até que um descontentamento meu que eu postei no Twitter, que foi tirado de contexto total, assim, que não foi o que eu quis dizer, que eu falei, né? Tipo, a galera vem me fazer perguntas de coisas que eu não sei, que eu não tenho prioridade. Porque eu trabalho numa área completamente distinta do que todo mundo me segue. Aí eu falei, nossa, gente, vocês precisam abrir um pouquinho mais a cabeça, ver um pouquinho mais assim o que tá disponível no mercado. Até porque se vocês forem para o mercado, não vai ser só o HTML, o CSS, o JavaScript, vai ter sempre alguma coisa mais, tipo um framework, coisa que trabalhar, ferramenta. E aí, o pessoal tinha de contexto, achou que eu tava falando que o back-end era muito mais difícil do que o front-end e que exigia mais. Eu fiquei assim, gente, os dois é difícil, pelo amor de Deus. Tudo na área de TI é difícil. Tudo é difícil, nada é fácil. Até você fazer, tipo, só a parte de design, assim, é difícil. Tudo é difícil. Tudo requer, o seu raciocínio para você saber o que você tá fazendo ali também e dedicação. Vamos lá. Vou começar como Dev Júnior em Node. Teria algumas dicas para Dev Júnior que nunca trampou em empresa? Isso é com você, amiga.
Que mantenha de perguntar bastante, ter uma mente aberta para críticas, especialmente quando você está começando, isso é muito importante. E acho que se manter também atualizado, tipo, ter curiosidade das coisas.
Deixa eu ver essa outra
Não se
pergunta aqui.
afobar também, porque as coisas também demoram tempo. É normal, no início fica nervoso, não consegue fazer as coisas, eventualmente vai. Não é de um dia para o outro.
Exatamente. E outra também que, por exemplo, eu trabalho com gringo, né? Os americanos. Então, o jeito que eles falam, né? E principalmente por estar na internet, tá tudo texto agora, tudo é ligação de voz. O jeito que as pessoas falam comigo me deixa intimidada, né? E eu sei que isso eu tô sendo muito, muito, muito delicada. Eu deveria ser mais grossa, assim, falar, não, isso aqui não é nada demais. Então, isso meio que dá um medo, assim, de você. Será que eu posso perguntar as coisas pra essa pessoa? Será que essa pessoa tá disposta? Então, acho que um conselho que serve pra mim, que eu daria pras pessoas, é te abstrair esse medo no começo, né? De não levar as coisas no pessoal. Crítica, principalmente. Tipo, não é pessoal. Se é crítica, principalmente no começo, críticas são construtivas. Você precisa de crítica, porque você.
Devem ser construtivas, às vezes não são, mas tem que saber te potenciar. Porque tem gente que às vezes pega birra também, é verdade. É
Pega.
que tem gente que às vezes pega birra e vai ser injusto com você. Então, acho que tem uma linha tênue entre o justo, o construtivo, e o birrento que tá uma máscara de construtivo. Mas, enfim.
Eu fico me perguntando essas pessoas que têm, fico pegando birra ou que tem, ou trata as pessoas com descaso. Como será que foi para elas no começo, né? Será que elas também foram tratadas assim? Ou
Mas você falou isso da galera aí dos Estados Unidos. Eu estava conversando com o meu time hoje sobre isso. Que entrou um cara no nosso time que acho que ele tem um nome indiano, nós somos que ele é indiano. Aí a gente agora vai ter que falar mais inglês nas coisas. A gente falou, tem que ser sempre umas questões de comunicação, né? Porque assim, a gente brasileiro tem o hábito de, tipo, tentar ser íntimo da pessoa para tentar trazer simpatia, assim, enquanto uma piada, não, não, não. É meio que trazer uma simpatia, que é a forma como a gente conversa e lida com as coisas, né? Agora, lá nos Estados Unidos, não, a comunicação é muito mais direta. A gente começa achando, pô, esse cara é um cuzão.
Exatamente,
Mas
eu sou
não
assim.
é isso, é questão cultural, eu acho.
Eu acho que
Tem questão de tradução também, sei lá.
tem, e a barreira linguística e cultural também, né? Que eu tava falando ontem na live com o Phil. A gente pode ter o melhor inglês do mundo, mas a gente nunca vai saber se expressar como na língua nativa. A gente não consegue. Não consegue. Você nunca vai conseguir. Eu, por exemplo, como eu tô falando inglês o tempo todo, eu sinto que eu sou, tipo, uma outra personalidade que eu tô, tipo, coloco pra fora, que não é eu. Porque eu não consigo ser eu 100%. Porque falta o jeito de se expressar. Porque a gente não tá acostumado, a gente não cresceu aqui, né? Então você pode se sentir, assim, por dentro, se acostumar. Mas você não é americano, você não faz parte, você não é a sua cultura. Você pode se adaptar, mas sempre vai ser alguma coisa assim que está faltando. Fala, putz, não é isso aqui. Inclusive, você falou, tava ouvindo que você falou lá, né, no Twitter que você estava querendo ir para outros países, que você queria, tipo, fazer esse negócio de trabalhar, né, abroad, tipo, programando e viajando. Você já viajou, já foi para fora, já trabalhou fora já? Nunca
Não,
tá vendo essa
não
agora, né?
pretendo, assim, tipo, eu não sei se remoto, não sei se. Eu cheguei a prestar bem poucas entrevistas para fora, mas eu cogito, sei lá, eu iria para a Alemanha, eu iria para o Canadá. Ainda fica meio tipo aquela coisa, não, não vou tomar essas decisões agora.
No meio da
Eu, o
pandemia.
falou assim, eu pensava igual você, tipo, ainda tenho coisa para aprender aqui, nananã. Aí ele falou, não, lá fora você também vai aprender igual. Isso é muita desculpa que a gente faz e, querendo ou não, a gente ganha mais em outras moedas, né? Não sei.
Eu acho que é o medo mesmo desse impacto cultural que tem mesmo de comunicação. Eu sinto isso todo dia eu fico assim, mano, como que eu vou falar com esse povo? E eu trabalho com bastante indiano. Meu, indiano é assim, todos eles parece que já nascem sabendo ter a data, que é o que eu trabalho hoje. Todo material que você encontra é indiano. Eu agradeço, meu Deus do céu, se não fosse por
Nossa,
eles.
eles têm um monte de vídeo, né, que me ajudou a me formar. Vídeo de teoria da computação, as coisas, tudo eles.
É indiano e asiático, ou raça inteligente, meu Deus do céu, eu sou muito agradecida, amo demais todos eles. Às vezes eu fico com vontade de aprender a falar a língua só para poder assistir os vídeos que eles têm na língua nativa mesmo, porque eu falei, mano, eu tô perdendo conhecimento aqui, o pessoal tem conhecimento de tudo, acho que ele já deve até saber o que que vida após a morte, o que que tá lá fora já, que o pessoal tá muito mais avançado que a gente.
Eu tenho muito esse medo assim, de ficar sozinho. Acho que principalmente por a gente que é brasileiro, a gente gosta de um barzinho, de uma intimidade, nananá. Aí lá fora não é bem assim que funciona. Você fica com um pouco de receio, eu acho, de ficar sozinho. Acho que eu. Gente, acho que essa é uma grande dificuldade, assim.
Essa é uma das dificuldades que eu enfrento também, que eu me sinto muito sozinha às vezes. Por isso que eu tenho tanto contato assim com as redes sociais, que eu tento fazer as coisas assim, para eu tentar ter um contato assim mais com as pessoas. Não é que eu vivo sozinha, eu tenho pessoas ao meu redor. É esse problema de não sentir que a gente tem uma conexão, que nem a gente tem uma conexão com o brasileiro mesmo, né? Eu sei que muita gente não tem essa conexão com o brasileiro. Eu tenho. Meus amigos, minha família, são pessoas que eu realmente sinto que conseguem me entender. Tipo, eu consigo ter uma conversa com você e, tipo, eu consigo ser eu mesma, né? E não tem isso aqui, tipo, você se sente como se fosse um personagem que você tá fazendo às vezes. Pelo menos eu sou assim.
Eu lembro que eu, durante a quarentena, eu comecei a entrar nos meetups, sei lá, de outros Estados Unidos, de uns estados aí, comecei a entrar nos meetups, tá liberado, posso ir, né? Eu comecei a falar. Aí tá lá todo mundo trocando ideia. E você vê que é realmente um personagem, porque na hora que alguém fala, ah, eu sou do Brasil, eu sou também, aí você fala, e aí, Ney? Aí você já é outra pessoa que tá lá.
Ah, eu vejo o mozão falando, né? Tipo, ah, mas no inglês você não pode falar. Vem aqui me dar um chameguinho, um chamego, dá um racha o bico. Não tem, tem umas expressões que não tem. Mas eu quero ser fofinha com meu namorado e, tipo, chama de que? Baby. Que broxa, né? Que eu vou chamar de meu dengo, meu coração, uns bagulho assim. Mozão, exatamente. Não tem. Eu. As coisas bobas que a gente não pensa. Eu não pensei nisso quando eu vim pra cá, assim, né? Eu achei que, tipo, isso aí não ia fazer falta, mas faz falta, tipo, a comunicação e tudo mais. Deixa eu ver aqui se é mais perguntinhas pra gente encerrar, que já passou de 1 hora o papo aqui. E eu falando mais que o homem da cobra. Vou ler de novo. Ah, mas o que você aprendeu uma linguagem de programação, uma ferramenta? É importante que se foque na lógica por trás das mesmas. Não se apegue à linguagem. Mas sim a lógica. Olha como.
Nossa, eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas ficam muito, tipo, essa linguagem é melhor, essa linguagem é melhor. Chega um momento que você vê, assim, cada linguagem tenta resolver uma coisa de um jeito diferente, até no mesmo paradigma parecido, ainda tem coisas diferentes, quirks diferentes. Aí, tipo, existem várias formas de se pensar, independente em certa linguagem, formas de você se expressar diferente em paradigma. Digo, não, e monta nisso, assim, que é
Eu
muito
acho.
mais sobre como se expressar nessa linguagem, igual a gente tá falando de inglês, assim, é como se expressar em inglês, tipo, como que eu me expresso em Python, isso, sei lá, como que eu fico idiomático, né? Nunca
Exatamente.
falo Java. Doideira, é verdade.
E também, ai, até fugiu o que eu ia falar. É porque o pessoal acha que é só a linguagem em si, mas tipo, o que adianta você saber um monte de comandos se não sabe usar os comandos? Se não tem a lógica por trás.
Não, não é o simples como você escreve o negocinho.
Exatamente. Foi um bom comentário, Léo. Valeu, obrigada. Ah, ó, parabéns, ó, o conteúdo tá irado. Me encaixo muito no sentimento de não vou perguntar, porque vou atrapalhar, mas estou trabalhando nisso. Estamos todos trabalhando nisso, eu principalmente.
Estamos trabalhando nisso.
Na minha faculdade, convencemos os professores a mudar a linguagem usada em todas as matérias para JavaScript e TypeScript.
Ô, louco! Olha, nunca vi professora engolindo JavaScript bem, não.
Eu acho.
Acho
A
que tá
união.
engolível para professora.
Mas, que nem perguntaram aqui, ó. Por que que o pessoal. Cadê? Why everybody hates JavaScript? Eu não sei. Eu não odeio, não. Eu só tiro sarro, porque eu tiro sarro de tudo.
Ai. Eu tenho uma relação de amor e ódio. Tem muita coisa incrível que se dá para fazer. Virou tipo, mano, resolve tudo, mas tem também alguns problemas, tem coisas que estão sendo melhoradas. É difícil essa relação.
É, eu não tenho nada contra, não, mas o meme sempre fica, né? A gente tem que tirar sarro. Eu tiro sarro da minha área, eu vou tirar sarro da sua área. O importante, assim, eu acho que as pessoas não podem ser fragilizadas nesse negócio, né? Tipo, a gente não tá falando que, ai, seu trabalho é menos que o meu. Pelo contrário, a gente sabe que é difícil, por isso que a gente tira sarro, porque, tipo, é pra descontrair mesmo, pra relaxar, pra falar no fim do dia, é só um trabalho, né? É, por mais que a gente ame. Parece que a gente ama e goste, é um trabalho. Você tá ali pelo dinheiro. Você pode amar o que você tá fazendo. É a sua vida. Mas é um trabalho, você tá ali pelo dinheiro. No final das contas. Senão você não ia estar cobrando, né? Você não tá cobrando pelo seu trabalho.
É
Olha lá.
muito importante porque a gente também acaba ou trabalhando demais ou ficando com a autoestima zoada por causa disso. Mano, é um trabalho, não é a sua competência como ser humano, né? Sei lá.
Tem gente que é bem emocionada. Eu falo, gosto de falar porque eu aprendo e isso me ajuda no meu trabalho. Mas tem gente que fica bem emocionada mesmo assim e fica tipo até agressivo com isso, né? Quer proteger linguagem, quer proteger tecnologia. Tipo assim, cara, acho que nem a pessoa que inventou isso daí é tão assim protetor da tecnologia que nem você. É uma ferramenta de trabalho. Imagina uma pessoa que trabalha como a pedreiro ou qualquer coisa do tipo, assim, vai ficar lá, tipo, não, porque o meu martelo é melhor do que a sua ferramenta, tá? É meu aqui, não vem falar mal da minha ferramenta. Tipo, ninguém faz isso, gente. É uma ferramenta de trabalho. Precisa exercer o trabalho.
Você lembra o criador do PHP que ele falou assim: PHP é tipo escova de dente. Você usa e ela faz o trabalho. Você não fica, ah, escova de dente é boa. Você não vê o valor de escova de dente.
Eu vejo essas tretas que tem na internet assim, mais uma briga de ego, que o pessoal não quer defender aquilo ali, porque eles querem tipo mostrar que eles são importantes e que tipo o que eles fazem é bem importante e é importante, eu acredito nisso e é, só que eles querem passar isso aí com tipo assim, o meu é mais importante do que o seu. É inadmissível você falar qualquer coisa sobre a minha área, porque está afetando a minha autoestima. Acho que é isso que eu vejo quando eu vejo o pessoal
Ai,
fazendo.
sim, essas brigas de framework também, de front. Eu sou da comunidade React, eu vai ficar pessoalmente ofendido.
Achando que é gangue, né? Acho que é gangue. Olha lá, o Camilo de Azevedo. De novo, é muito legal trabalhar com pessoas de outros países. Eu sempre achei muito legal o sotaque em inglês do pessoal da Ucrânia e da Rússia. Quando trampei para fora, sempre aprendemos muito. Também, eu acho interessante sotaques e tudo mais. Eu acho bonito, né? É, ver o sotaque. Eu gosto até do brasileiro quando tem sotaque, você falou, né? Puxa leg, tudo mais, etc. Eu acho bonito, assim. Mas atrapalha muito, às vezes, assim, para você compreender até o seu trabalho, dependendo do quão forte que é o sotaque. Eu não sei como o meu chefe entende o sotaque da galera que é indiana, que trabalha com a gente, que, tipo, tem muito mais indiano do que americano ali no meu time, inclusive. Eu não sei como, eu não sei como, eu não sei como. Eu fico aqui assim, ó, tipo assim, ó. O
A
quê?
gente tem um pouco de hábito. Opa, desculpa. É, acho que é um pouco de hábito também, tipo, se você for ver bem. Porque, por exemplo, acho que eu sempre usei a internet, fiquei falando mais em inglês, tipo, estadunidense. Aí, às vezes, quando eu vou ver alguma coisa em britânico, que eles pulam as palavras, umas expressões diferentes, eu... não sei. Uma mudança de sotaque, assim, você já se perde, você é louco.
Eu sou bem assim também. Quando eu fui para Londres, eu fiquei perdidinha assim, tipo, muita coisa que eu fiquei assim, tipo, que palavra é essa? Por que que você... Aí uma palavra aqui nos Estados Unidos significa uma coisa, significa outra completamente diferente lá também. E é difícil. E tipo, o pessoal indiano, eles são assim, diretos e retos também, né? Porque eu vejo os vídeos da galera, eu vejo o pessoal postando coisa, tipo, indiano, eles parecem ser tão legais, tão alto astral, mas aí em inglês eles são tipo, não, você não pode fazer isso, tem que pegar isso e aquilo. E eu fico assim, nossa, gente, que grosso, não sei, entendi. Olha lá, no primeiro dia da universidade, eu disse para a professora que Python era a melhor linguagem, ela me deu um esporro, estava entrando programação, né? Ah, eu não sei, eu gosto. Eu achei que não foi tão complicado para eu aprender, né? Eu não aprendi 100%, não vou falar que, nossa, eu sou programadora em Python. Mas o que eu aprendi e o que eu usei, eu tive muito mais facilidade de aprender do que as outras linguagens que eu vi, né?
Python foi o meu pezinho, assim, tipo, então eu falar assim, não, agora eu não consigo fazer coisas. Tipo, é simples, é só muito simples, eu gosto de
Tem muito material também disponível, isso que é o bom. A comunidade de Python também é incrível, porque eu quando
Python.
tava estudando, tem muita mina, tem umas minas que eu assisto live coding, que as bichas assim, é fera, eu fico assim, cacete, meu. Muito bom. Por isso que eu gostei também, por causa disso.
Que maneiro o tempo que o Pylades faz também disso. Mas também a linguagem eu acho muito, tipo, sei lá, intuitiva as coisas também. Acho que a ideia, né, da linguagem é ser simples. Tem até o Zen of Python, que é um poeminha do Python.
Eu lembro que eu li quando eu tava aprendendo também, achei super legal. Ó, deixa eu ler o último comentário aqui, ó. João Paulo, por enquanto tô aprendendo, fico meio cabreiro por ver tanta gente reclamando do JavaScript, fico perdido se tô aprendendo algo que vale a pena investir tempo. Vale sim, porque você vai ter emprego, você vai ter oportunidade. A gente tira sarro, porque como eu falei, a gente é da zoeira, a gente vai zoar mesmo, a gente vai zoar tudo.
É que assim, vamos lá, vai. O JavaScript, ele foi uma linguagem que começou feita fazer uma coisinha mexer ou outra no navegador. Eventualmente, a gente, ninguém sabia disso, mas agora tudo é web, tudo é navegador. E aí, tudo é JavaScript. E a linguagem teve que melhorar, a linguagem está melhorando muito. Você tem muito ferramental para a linguagem, para fazer com que ela passe um puxadinho ali, outro aqui. Mas não quer dizer que a linguagem é ruim, muito pelo contrário, ela é a mais poderosa e a que mais tem vaga, sim. Agora, você pode reclamar, pô, o design da linguagem desde o início foi mal feito. Sim, porque era para ser uma coisa pequena, mas não é.
Tomou muita
Então.
proporção. Acho que quando eles começaram isso daí, a desenvolver, acho que eles não tinham ideia do quanto isso ia mudar muita coisa, né? Então, acho que eles não estavam preparados. Porque tem as linguagens novas, eles têm um propósito, então eles já têm tudo esquematizado, né? Eles veem um problema e eles querem um problema numa linguagem, eles querem fazer algo que vai cobrir esse problema dessa outra linguagem, né? E daí que sai uma linguagem nova.
E aqui é muito
Então.
consistente, tipo, sei lá, em Python você tem um padrão, em PHP você tem um padrão, em JavaScript, coisa, ele cresceu muito rápido, né? Começou lá para quase anos 2000 e começou a explodir. Querendo 20 anos, o bagulho explodindo, é muita coisa, então mudou, tipo, muito. Aí muda a linguagem, muda a ferramenta principal, aí muda, nananã. Então, só tem, o maior problema é a consistência, eu diria, nas coisas. Mas é isso. Não, não tem. Mas
É
é.
devido às gambiarras.
Sei lá.
Ó, Ana, tô chegando aí nos 1h30. O papo foi muito bom, mas temos que ir nessa sexta-feira, que eu preciso sair do computador, pelo amor de Deus.
Eu que abri uma cervejinha que tem na geladeira, bota depois de.
também esqueci, comprei uma beritinha para tomar aqui enquanto a gente conversava, esqueci também, cabeça de baga. Mas você quer deixar uma mensagem para a galera? Você quer deixar os seus links? Assim, eu vou deixar os seus links na descrição do vídeo com certeza aqui. É, mas fala aí uma mensagem positiva, negativa, que você quiser contar.
Acho que deixa eu pensar algumas iniciativas legais. Tem o JS Leiras, a gente tem um plano de dar uma revivida nele. Depois da quarentena, a gente acabou não indo muito atrás. Mas acho que vale a pena, eventualmente, a gente fazer esse revival. E, pelo menos as meninas daqui de São Paulo, né? Acho que também tem o quem se interessa, quer aprender programação funcional. Tem o Lambda Study Group, que é um meio que começou como um grupo de estudos. Hoje aí que a gente começou a fazer eventos, e agora a gente chegou a fazer já dois eventos remotos. Então tem no YouTube esses eventos, para quem se interessar, e no nosso repositório do GitHub tem bastante repositório de exercício para você praticar e aprender, e no grupo do Telegram você pode tirar dúvidas. Então, se alguém tiver interesse em ser evangelizado pelo caminho do funcional, tem lá no Estúdio Grupo, e também minha DM está aberta, tanto no Telegram, tanto no Discord, tanto no Curioscat, se for para ser anônimo. Mas é isso.
É, eu vou deixar, como falei, vou deixar os seus links todos disponíveis aqui também para a galera, né? Então, fica aqui o meu beijo para você, um abraço, muito obrigada mesmo
Muito legal
por você ter
conversar
falado.
com você.
Foi um prazer, foi meu aqui, tá? Fica o convite para você, para a gente falar sobre algumas coisas mais técnicas da próxima vez, né? A gente pensa num assunto legal, para a gente trocar uma ideia, nada de JavaScript, pelo amor de Deus. E é isso. Para vocês aí que assistiram, muito obrigada por estar acompanhando aí. Estou vendo aqui ó, 60 pessoas, gente. Que legal. Muito obrigada mesmo. Então, até a próxima aí, gente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.